A presença militar portuguesa em missões da ONU e missões de outras organizações internacionais tem estado a ser reforçada. Com que objetivo?
Bom, há desde logo um objetivo que era principal quando este governo iniciou funções, em termos quer de política externa, quer de política de defesa nacional, entendeu-se que era muito importante, de alguma forma, regressarmos às Nações Unidas. Portugal atravessou anos muito difíceis, do ponto de vista financeiro, e do que se tratava era de dar um sinal, devo aliás dizer, muito anterior à candidatura do atual, ou daquele que irá ser muito em breve o secretário-geral, António Guterres, do que se tratava, e era um aspecto fundamental da política de defesa, era de dar um sinal de que Portugal apoiava e se comprometia com a dimensão do multilateralismo que só as Nações Unidas conseguem ter nesta dimensão. Portugal está envolvido aqui na MINUSMA, Portugal vai estar, já está aliás, e portanto vai ser iniciada muito em breve a nossa missão na República Centro-Africana, e portanto esta foi uma aposta muito importante. O regresso às Nações Unidas, o regresso ao multilateralismo, e não lhe escondo que para isso também contribuiu a circunstância de termos percebido que havia uma nova abordagem do peacekeeping nas Nações Unidas. Portanto, o DPKO, que é o Sr. Latsu, explicou bem esta dimensão. Há também vários Estados que desde há um ano, que desde há dois anos têm vindo a insistir na necessidade de olharmos outra vez para o peacekeeping na sua dimensão multidimensional, e isto é uma notícia muito importante. As Nações Unidas atravessaram um período menos fácil, se assim posso exprimir, feliz ou infelizmente, eu acho que é felizmente, demonstraram com o decurso do tempo que ninguém as consegue substituir. Ninguém as consegue substituir com a mesma eficiência, com a mesma aceitação, e não falo sequer do conceito de capacetes azuis. Falo da atitude global que há em relação às Nações Unidas e que eu creio que nenhuma outra estrutura consegue substituir com eficiência, sobretudo se estivermos a falar de teatros de operações mais difíceis, como é, por exemplo, em determinadas circunstâncias, o partes do continente africano, e especificamente porque aqui estamos, o Mali, por exemplo, não vejo quem pudesse organizar uma operação desta natureza com estes desafios, com estas dificuldades, a não ser as Nações Unidas. Último aspecto, vamos percebendo, tenho pena que não o tenhamos percebido mais cedo, que hoje, mesmo as ameaças que enfrentamos, países, digamos assim, da Europa, e da União Europeia, vamos percebendo que ou participamos no esforço de garantir a segurança e a defesa de países a sul, e temos que o fazer, a meu ver, por uma obrigação estrita de natureza internacional, mas até temos que o fazer por uma forma egoística, porque é a nossa própria segurança que mais tarde ou mais cedo vai estar em causa se nós não ajudarmos estes países, que são, no fundo, a primeira linha no combate a ameaças globais, como infelizmente podemos testemunhar tanto neste país, como em geral no Maghreb e no Sahel.
A MINUSMA, a Missão de Paz da ONU no Mali, por exemplo, necessita de especialistas em áreas como apoio aéreo e informações militares. O destacamento português tem aqui mais de 60 militares e uma aeronave C-130. Que missão lhes foi confiada e por quanto tempo?
É a missão típica dos meios aéreos, ou seja, de forma que eu sei que será muito competente e que já tem demonstrado que o é noutros teatros de operações, os nossos militares, a Força Aérea Portuguesa, colabora em tudo aquilo que lhe seja solicitado e que envolva as, digamos, competências, assim posso exprimir, típicas de um C-130. Transporte, apoio logístico, transporte material, transporte até de bens que sejam tidos como indispensáveis para a população civil e transporte até de civis. E, portanto, é, no fundo, como que um autocarro voador, um grande autocarro, um grande caminhão voador, que contribui para a MINUSMA, sobretudo se nós olharmos para a MINUSMA e para o seu mandato, que é um mandato muito transversal, que eu, aliás, vim a descobrir agora, que até inclui a proteção de partes da fauna e especificamente de elefantes que estão em extinção. E, portanto, se olharmos para a MINUSMA como uma micro-sociedade, como um micro-governo, com uma missão muito ambiciosa e muito difícil que lhe é atribuída pelas Nações Unidas, se olharmos também para a circunstância de a MINUSMA enfrentar aquela que, evidentemente, é uma ameaça à paz e segurança internacionais, e neste caso regionais e do Mali, então percebe-se a importância que têm os meios aéreos para, no fundo, apoiar logisticamente uma operação que é de enorme complexidade, que envolve muitos milhares de pessoas e que envolve, portanto, a exigência estrita de uma resposta rápida a necessidades desta natureza.
Além de cumprir a missão que lhes é confiada, o que é mais importante para Portugal quando envia militares para missões?
Ouça, eu sou daqueles que acreditam e acreditam firmemente que a defesa de Portugal resulta da sua participação consistente em forças nacionais destacadas. Ou seja, numa altura em que o conceito de fronteira terrestre está absolutamente diluído no meu país, uma vez que, por força do princípio da livre circulação de pessoas, bens, capitais e serviços, perdemos essa referência a um território. Primeiro aspecto, por força também da circunstância de acreditar muito claramente que os interesses de Portugal e da sua defesa e segurança se jogam em teatros de operações que podem parecer muito longínquos. Chama a atenção para o facto de, ainda recentemente, o documento sobre a estratégia global da União Europeia ter apontado como fronteira externa da segurança europeia a República Centro-Africana. E, portanto, evidentemente, o que se passa no Mali não é indiferente a Portugal. Em segundo lugar, nós estamos a falar de uma região que é muito instável e existe também uma obrigação de capacitar, de apoiar países que são amigos e que estão integrados numa região das mais complexas, sobretudo se pensarmos que a enorme volatilidade das ameaças, o que se passa hoje em Mossul, o que se passa na Síria, em Raqqa, o que se passa na Líbia, pode amanhã ter consequências por aí abaixo, se assim posso exprimir, ou por aí acima, se assim posso exprimir. E daí que se perceba que Portugal esteja envolvido em missões tão diferentes como aquela que envolve meios navais no Mediterrâneo, mas esteja também, por obrigação e por convicção, envolvido numa missão como a da MINUSMA ou, como muito em breve, a da MINUSCA.
António Guterres prestou juramento como secretário-geral das Nações Unidas. Pode um português a ocupar esse cargo influenciar a forma como Portugal vai planear a sua participação em missões futuras?
Eu devo dizer que tive o cuidado de acentuar que a opção de Portugal pelas Nações Unidas tinha que ser vista de forma independente da candidatura do engenheiro Guterres, porque ela não só foi discutida, como foi apresentada em um momento posterior. Independentemente disso, devo dizer o seguinte. Em primeiro lugar, é uma honra enorme, como cidadão português, ver um nacional meu, ainda por cima alguém com as qualificações do engenheiro António Guterres, a dirigir, de alguma maneira, aquela que para mim é a organização mundial. E, portanto, até pela minha anterior vida como professor e como académico na área das relações internacionais, é evidentemente importantíssimo ter um nacional a dirigir as Nações Unidas, não porque precisemos ou queiramos sequer que António Guterres viole o seu dever de imparcialidade, mas porque isso também projeta a imagem de Portugal para além da dimensão do país, que é uma dimensão, e com muito orgulho, média ou até pequena. Portanto, esse é o primeiro aspecto. Em segundo lugar, porque considerando o projeto, que é um projeto também ele político, que o futuro secretário-geral teve ocasião de ir desenvolvendo, percebe-se o quê? Uma abordagem profundamente humanista na forma como interpreta as competências das Nações Unidas. Uma experiência que dispensa apresentações quando desempenha funções relevantíssimas na esfera da proteção dos refugiados, e é inútil dizer como a questão dos chamados migrantes ou refugiados é hoje tida como uma questão de primeiríssima importância para um continente como é uma Europa, que procura ainda descobrir o seu caminho neste dédalo um bocadinho confuso de opções que têm sido tomadas. E, em terceiro lugar, porque se tivermos um secretário-geral de grande capacidade, de grande de mestria, diria eu, de capacidade de mobilização das vontades, isso, evidentemente, a meu ver, vai favorecer a paz global e vai favorecer, no fundo, um papel que estava ligeiramente diminuído, se assim posso exprimir, por factos que não interessa agora estar a discutir, das próprias Nações Unidas. Ou seja, as Nações Unidas estão agora perante um desafio de uma segunda vida, uma terceira vida, uma quarta vida. Não quero comparar as Nações Unidas às vidas dos gatos, mas nós estamos perante desafios fascinantes numa altura em que o mundo, de facto, anda muito perigoso e, sobretudo, numa altura em que é precisa uma pessoa com a estatura humana, política e de gestão, de gestão deste aparelho gigantesco são as Nações Unidas, e, portanto, o que for bom para as Nações Unidas, e acredito muito no que digo, o que for bom para as Nações Unidas, a prazo, acabará sempre por ser bom para todos, e especificamente para o meu país.